Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui, Pedro Quintanilha, nesse formato de entrevista, junto com um convidado especial, e esse convidado é o Luiz Costa. O Luiz é CEO e fundador da QG Concursos, cara, fera. Tem ajudado aí milhares e milhares de pessoas no processo de passar em concursos para a Polícia Civil de São Paulo e tem crescido o seu negócio dentro do digital aí. Começou na sua carreira policial e hoje tem, através do empreendedorismo digital, impactado muitas vidas e ajudado muitas pessoas a crescer e se desenvolver. Então seja muito bem-vindo, Luiz! Como que você tá, meu amigo?
Fala, Pedrão! Obrigado pela oportunidade, estou muito bem, graças a Deus, expandindo em todas as áreas da vida. Quando eu falo isso, eu falo com muita humildade, né? Acabei de ter gêmeos aí, então...
Muito bom.
Mais duas recorrências lá para casa, né? Estou então, bem, cara, obrigado pelo convite e espero poder agregar para essa galera aí que eu fico vendo a comunidade lá. Pô, que legal, cara, poder contribuir com essa galera aí, contribuir, agregar, inspirar esse pessoal aí que tá no mesmo campo de batalha que a gente, né?
Que legal, Luiz, que legal. Cara, e pra gente começar esse papo, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como que começou essa paixão sua pela carreira policial e o que que te levou a criar o QG Concursos, cara?
Legal, Pedrão. Resumidamente, cara, eu tava no serviço privado, acho que a maioria das pessoas começa no serviço privado. Só que chegou um certo momento que eu comecei a ver que o cenário do mercado privado, ele é agressivo, né, cara? Uhum. Pessoas são demitidas, contratadas pelos seus talentos, pelas suas habilidades, umas vezes não, outras sim. E eu vi que eu não conseguia crescer nas empresas privadas, eu não tinha crescimento. Então eu falei, já que eu não vou ter crescimento, eu preciso ter prazer. Já que eu não vou crescer, Não vou me tornar o CEO de uma empresa, então pelo menos prazer no que eu vou fazer. E aí foi baseado nisso que eu decidi ser pelo serviço público, pela carreira policial, e logo pensei, falei, poxa, mas a renda da carreira policial, ela é estável, assim como a carreira, então eu preciso complementar ela, vou dar aula. E aí, obviamente, né, cara, eu não tinha experiência, eu era professor de inglês na época, tava dando aula de inglês, comecei a querer dar aula para concurso, que já foi uma virada, assim, nada a ver, e, cara, só que como é que eu ia dar aula de uma coisa, assim, ia dar aula para concurso, dar aula ramos do direito, eu nunca tinha pisado na faculdade. O que eu tinha era experiência de concurso. Isso eu tinha. Tinha sido aprovado em dois concursos de nível superior. Aí ninguém quis me contratar. Eu falei, vou fazer o seguinte. Vou fundar minha própria escola. Eu me contrato. Caso eu perceba que eu estou sendo um bom colaborador, eu mantenho a minha contratação. E aí foi o que eu fiz, cara. Só que no mercado físico. E durante muitos anos foi uma coisa assim para mim que veio crescendo. E assim, só que o mercado físico limita a gente, cara. Muita gente se acha na vantagem. Porque diz, eu já tenho um negócio, meu negócio já funciona. Uhum. Cara, mas se as pessoas soubessem o quanto o digital é escalável, o quão são grandes as oportunidades, mas no meu caso, Pedro, é muito bonito falar isso aí, mas eu não fui por bem. Eu não sei que negócio, ou sua mãe falava, ou você vai por bem ou você vai por mal. cara. Eu não fui por bem, Pedrão. Não fui por bem, eu fui por mal, cara. O meu negócio estava indo bem, e eis que eu comecei a xeretar o digital, porque eu vi um amigo fazendo, então eu comecei a xeretar, era o xereta do digital. Xereta, eu lembro de cachorro, cara, tinha um cachorro chamado xereta, nada a ver com o que eu tô falando aqui, mas só fazer um adendo, tá ligado? Mas era, eu ficava ali, cara, vendo a galera, pá, será que é verdade, será que é mentira? Será que esse tal desse Pedro, será que ele tá falando é verdade? Será que isso não é uma grande falácia, ele criando uma parada muito louca? Eu ficava vendo todos vocês ali, cara, e... meu cérebro acreditando, desacreditando, eis que vem a pandemia, meu negócio físico quebra, né? Ele, se é que é o termo correto, ele implode, ele explode para dentro, né, cara? Ele começa a ruir, as pilastras da minha segurança começam a ruir. E nessa que começaram a ruir, cara, eu comecei a ficar devendo, tive que desligar pessoas. A Gabi era gerente de projetos na Johnson, ela saiu de balconista de calçadão para gerente de projetos. Eu tinha pedido para ela sair do trabalho privado dela para empreender comigo. E de repente, cara, eu percebo que nós dois iríamos ficar sem um negócio, eu só com a renda da polícia, com um bebê, com a minha mãe, com um monte de coisa, com o ecossistema tudo construído, e eu teria que bancar esse ecossistema.
Uhum.
Então eu me vejo obrigado a ter uma saída, a ir pro digital. Só que aquele negócio, quando a gente foi pro digital, cara, que a gente optou ir pro digital, primeiro, assim, vamos fazer lançamento. Puta, nem sabia, cara. Catei um pouquinho ali, um pouquinho cá, um pouquinho cá. Falei, isso troço deve ser o tal do lançamento, vou fazer. Só que a gente pegou com... a gente pegou Covid os dois, cara.
Caramba.
No primeiro lançamento. Aí eu falei pra ela assim, falei, nega, o negócio é o seguinte. Se a gente morrer, a gente tá no lucro. Porque a gente morreu, cara. Ninguém vai cobrar dívida de morto. O problema é se a gente viver. Se a gente viver, a gente vai ter que pagar. Entendeu? Vão tomar nossa casa, vão tomar nossas coisas. Tinha um carrinho super simples, morava numa casa super simples. E aí a gente, então, beleza. E aí a gente fez, cara, com tanta vontade, que deu certo. O primeiro lançamento que a gente fez deu 40 e poucas vendas. E eu ficava olhando, cara, no meu celular se aquelas vendas eram reais. Eu falava, vai sumir o dinheiro, quer ver? Vai sumir, quer ver? Não, não sumiu ainda, mas vai sumir, quer ver? E eu ficava ali, cara. E aí a gente entendeu que... E fora a quantidade de pessoas que a gente atingiu. E aí a gente, pô, lançamento, isso, aquilo. Agora vem a virada pra recorrência. E aí, cara, eu fiquei pensando assim, só que o lançamento ele é desgastante, cara. Ele é desgastante, ele é estressante, ele é emocionante. Às vezes, quando ele não dá bom, ele altera o emocional de todo o time. Uhum. E eu falei, cara, não posso ficar vivendo só disso, tem que ter uma saída. E não sei se, Pedro, independente, acho que se quem tá ouvindo aqui é cristão ou não, mas eu sempre, cara, eu sempre pensei assim, deixa eu pôr a mão no meu joelho e ver o quanto meu joelho tá gasto pra resolver esse problema. Se tiver muito lisinho, é que eu não tô correndo atrás. Fui pro quarto, ajoelhei, cara. Falei, preciso de uma saúde pro meu negócio. Porque se eu ficar doente, não tem negócio, cara. Não tem negócio. E aí eu peguei e comecei a orar. E falei, cara, vai vir a resposta. Eu preciso de alguma coisa que traga saúde pro meu negócio. E aí eu fui num evento no Rio lá. Aí eu via, tava lá, daqui a pouco, né, anunciaram, agora vocês vão ter uma palestra... Com o tal de Pedro Quintanilha, que é o cara da recorrência. Eu nem sabia o que era recorrência, cara. E aí, num dos intervalos, a gente começou a trocar ideia. E aí você falou assim pra mim, você nunca me vendeu nada, cara. Nunca me ofereceu nada ali. O que você me deu ali foi ajuda, foi clareza. Foi um olhar diferente pro meu negócio. E aí você falou assim, assiste meu podcast lá. Aí quando eu vi, cara, eu falei, cara, é isso que eu preciso pro meu negócio. Aí é onde a gente começa a olhar pro... Eu acho que quando eu tô falando da recorrência, eu digo que a recorrência, ela tornou meu negócio um negócio.
Aham.
Porque quando eu comecei a mexer nisso, Pedro, eu comecei a descobrir várias arestas no meu negócio. Eu comecei a descobrir que eu tinha que entreter mais meu cliente, que eu tinha que reter mais meu cliente, que eu tinha que entender melhor de margem, que eu tinha, sabe, que ver uma série de pontos... que eu nunca observei, porque no lançamento o importante é vender, cara. Muitas pessoas pensam, o importante é vender. Eu vendi lá X, entrego um produto, mas será que eu consigo manter um relacionamento com esse cara? O principal desafio que eu encontrei foi esse. Relacionamento. E aí, desde então, cara, a gente vem aplicando os princípios da recorrência. Eu não sabia nem que tinham... Pra você ter uma ideia, cara, eu fui descobrir que existiam 7 tipos de assinatura no próprio curso, não sabia disso. Para mim era um tipo só. E, cara, e desde então a gente vem colhendo os frutos disso, sabe? Eu, Gabi, tornando o negócio cada vez mais um negócio para nossa família. E tá sendo bacana, um desafio, Pedrão. Um desafio, cara, porque vai além do vender. Vai muito além. Muito além, cara. Muito mesmo.
Ô, Luiz, nessa transição, né, do teu negócio digital... que fazia vendas uma única vez para um negócio digital recorrente, né? Quais que foram os desafios assim, que você enfrentou? Quais foram as dúvidas que você tinha e que depois elas foram sendo solucionadas e você percebeu assim, caramba, pô, pode funcionar de um jeito diferente ou de um jeito melhor, né? Como você mesmo está falando aqui.
Ó, a primeira barreira que eu venci, Pedro, foi que instalou-se... Quando eu falo instalou-se, pelo menos nos ambientes que eu frequentava, um mito de que quando nós transformássemos nosso negócio na recorrência, nossas vendas iriam cair.
Caramba.
É. Pelo menos nos grupos que eu estava frequentando, o pessoal falou, olha, que você avisar que a recorrência, tornar a recorrência, as vendas vão cair, né? Prepare-se para isso. E aí eu fui me consultar com você sobre isso, né? Não sei se você lembra, mas eu fui falar com você sobre isso. Falei, Pedro, cara, eu já tô na comunidade, mas assim, será que isso é verdade ou é mito, né? É, como é que é? A gente até estava brincando, será que isso é fake Neri? Ou será que isso é... Você está entendendo? E aí você falou, cara, isso é fake Neri, velho. Isso é fake Neri, não vai acontecer isso. Eu falei, Pedro, mas isso acontecer, cara? Você falou, não vai, rapaz. Você tá investindo em mim para eu dizer para você. Você vem perguntar e você não quer acreditar? Você tá louco? Eu falei, Pedro, aí você me venceu na argumentação. E aí a gente fez, cara. E, velho, foi que foi. Foi que foi. Sabe, não senti nada de queda. O que eu senti, Pedrão, foi que, cara, exigiu muito mais de mim como num olhar mais empreendedor, num olhar mais cliente, mais humano. Porque a recorrência, não sei se eu tô falando besteira, mas ela obriga, se eu quiser ficar no game, a estar sempre inovando, a estar sempre melhorando e a mostrar isso pro cliente. A deixar claro pro cliente, sabe? Sim. Coisas que eu não me importava tanto, né? Eu pensava, pô, entreguei um bom produto, fiz meu papel. Vendi e entreguei um bom produto. Então, isso faz com que meu negócio tenha uma melhora contínua, cara. A palavra melhora contínua pra gente agora é ouro, sabe? Então, e tá sendo muito bacana, porque quando você desenvolve um relacionamento com o cliente, você passa a conhecer o cara. E conhecendo o cara, você conhece mais os medos dele. Ele conhece mais você. E aí, quando você gera transformação no cara, você ganha muitas vezes um amigo, cara. Você ganha um amigo, você ganha uma história que você tem intimidade para tratar com o cara. Uhum. Então, assim, tem sido verdadeiramente, Pedro, inúmeros os benefícios de trazer a recorrência pro negócio, sabe?
Legal,
cara. Então, a gente tá muito satisfeito, cara.
Muito bom.
Muito satisfeito.
Ô, Luiz, e falando de você como empreendedor, né? Nesses últimos anos, né, empreendendo, construindo um negócio, né, se empenhando em desenvolver um projeto. Me conta qual que foi assim, uma nova crença, um novo hábito que você teve que desenvolver na sua vida como empreendedor para que você pudesse alcançar resultados maiores. Desde esse momento em que você, poxa, estava lá numa situação ruim, né, praticamente endividado e tudo mais, e você conseguiu transicionar, conseguiu virar, se estabelecer e hoje tem crescido o seu negócio. Qual que foram as crenças ou hábitos que você trouxe para você e pro seu meio que foram relevantes para você fazer essa virada?
Olha, eu não trabalhava em grupo, né? Eu não trabalhava, digamos assim. Por mais que eu tivesse dentro de uma comunidade, uma mentoria, a minha maior fonte de consulta era eu e Gabi.
Uhum.
Nós acreditávamos que todas as respostas viriam de nós e, no máximo, do mentor. E nós tivemos, então, que passar a desenvolver um hábito de começar a olhar mais para o próximo, olhar mais para quem estava na nossa comunidade e, com muita humildade, ver o que, que esses caras estavam fazendo, o que, que eles não estavam fazendo, perguntar. Então, para a gente foi quebrar uma barreira de sair daquele círculo nós e o mentor e começar a entender que a comunidade tem muita força, cara. Que muitas vezes o fato que o colega acabou de ver um problema, aquilo é a resposta porque você está pedindo, cara. Uhum. E a resposta, às vezes, vem como uma luva. Então, já aconteceu de situações de muita... Então, hoje, a gente faz muito esse exercício, cara, de olhar pro grupo, de ver o que tá acontecendo com os caras, de se preocupar, de às vezes você vai contribuir com os caras. Então a gente tenta hoje em dia, quando a gente tá no grupo, contribuir com o cara, contribuir com um amigo ali, com a pessoa, entendendo que aquela contribuição pode ser a resposta pro meu problema. Já aconteceu, Pedro. Já aconteceu, cara. Mais de uma vez eu dando uma explicação pra pessoa e me surgiu a resposta pro meu problema. E eu falei, cara... Então, esses foram os hábitos, assim, que, sem dúvida nenhuma, mudaram bastante, sabe? Porque, não sei, Pedro, a impressão que eu tenho é que no digital, muitas vezes as pessoas começam a estudar, E aí começam a achar que a resposta está toda dentro, cara. Uhum. Sabe? E nem sempre tá, tá ligado? Nem sempre tá.
E Luiz, quando você se sente assim, meio desanimado, né? Imagino que você se sinta às vezes, né? Meio desanimado, deprimido, pô, cara, né? A nossa vida, ela tem esses momentos também, né? De desafio, uhum. né? O que que você faz para se reerguer, cara? Qual que são os seus recursos para voltar pro jogo?
Olha só, Pedrão, hoje eu sou muito mais ligado no fato de que a gente é como se fosse um tonel, a gente é como se fosse uma comporta, uhum. sabe? E aí vem aquela pergunta, do que a gente se abastece? Quais são as fontes que eu utilizo para me abastecer? Uhum. Desde uma música, a um vídeo, a uma conversa, a algo que eu escuto, sabe? Até esses dias, até no nosso grupo tava lá, aquele lance das bolinhas de tênis lá. Então, eu comecei a... E a gente passa por dias difíceis, cara. Tem dia que a gente sente vontade de desistir. Tô sendo honesto, tá? Tô sendo brutalmente honesto aqui.
Lógico.
Tem dia que a gente sente vontade de desistir. Às vezes dá problema no time, às vezes dá problema nas pessoas. Às vezes os números não estão do jeito que a gente quer. E a gente se duvida da gente, a gente se duvida da nossa capacidade, a gente se duvida se a gente está no caminho certo, cara. Isso faz com que a gente se sinta sozinho, porque a gente pensa, pô, vou compartilhar isso. Todo mundo ali está ganhando, todo mundo crescendo. Eu vou compartilhar com os caras que eu não estou bem, cara. Será que isso vai ser legal? Como é que eu vou ser visto? E quando isso acontece, eu começo a me abastecer de coisas boas. Desde a música que eu escuto, os vídeos que eu assisto, eu começo a olhar para as pessoas e falar, cara, essa pessoa é tão humana quanto eu. Ela é tão normal quanto eu. Começo a ver cases de sucesso, então eu começo a me abastecer disso, cara. Porque inconscientemente a gente às vezes é viciado em sofrer. Quando a gente está mal, a gente quer buscar músicas tristes, quer buscar vídeos tristes. Então o que eu e Gabi temos feito muito é contrariar, cara. A gente contraria, a gente faz coisas que a gente não queria fazer naquele momento. E aí a gente começa a encher. E aí a hora que a gente começa a encher é a hora que a gente menos percebe, cara. A gente acorda já melhor e começa a transbordar. Então esses são os recursos, cara. Mas o cérebro, se a gente deixa, velho, é difícil. Eu falo assim, né? A gente fala às vezes com o Dudu, né, cara? Quem que não gostaria que o Roas sempre estivesse subindo, cara? Porra, cara. Tá entendendo? É. Que nem assim, a gente mandou no grupo lá, Ruas 11, Ruas 12. Porra, é maravilhoso, velho. Você se sente um super-herói. Mas e quando o teu Ruas é 2, quando o teu Ruas é 3, o que você faz? Você tá entendendo? Aí você se sente o cocô do cavalo do bandido. Você fala, cara, eu não sou digno de estar ali com aquelas pessoas. E é só uma fase, cara. É só uma fase. Você tá entendendo? É só uma fase, vai passar, cara. E daqui a pouco vão aparecer desafios, pessoas, sabe? Que é o que tá acontecendo. Nossa, literalmente, assim, a gente tem vivido de milagres, assim, sabe? Em todas as áreas, cara. Todas as áreas, sabe? Então, a gente brinca, a gente pede, a gente ora e tá sendo enviado pessoas, oportunidades, lugares. Pessoas, oportunidades, lugares. Tá sendo muito legal, cara, mas é bem desafiador. É bem desafiador.
Pode crer. Obrigado. E, Luiz, se você pudesse estampar uma frase num outdoor, cara, onde todas as pessoas do mundo poderiam ler essa frase, qual frase você estamparia?
Uma frase num outdoor que todos pudessem ler. Cara, olha, Pedrão, o que eu vou falar pode parecer, assim, filosófico, cara, mas nós já vencemos, sabe? Eu colocaria essa frase. Por que nós já vencemos? Parece clichêzão, né, cara? Mas uma vez eu vi uma palestra do William Douglas e ele tava falando de física quântica e parece que isso é meio, né, muita gente fala, pô, é místico, mas não é, é ciência, cara. E se tudo já aconteceu, a gente já venceu, né? O Flávio, eu lembro do Flávio Augusto, cara, do Cheque. Se você tem um cheque de 5 milhões, isso é antigo pra caramba, cara. Isso é antigo pra caramba. Olha como marcou. E esse cheque é nominal, mas você só vai poder descontar daqui 5 anos. Você é rico agora ou você é rico daqui 5 anos? Aí vem aquela pergunta, ah, sou rico só daqui 5 anos, que é quando eu poderei descontar o meu cheque. E aí você começa a olhar, cara, que se pela física quântica, e você acredita nisso, tudo já aconteceu, e se você tem um cheque nominal que vai bater, que vai cair, você já venceu, cara. E você já venceu, seu comportamento é outro. Porque o comportamento de um vencedor é diferente. O sentimento de um vencedor é diferente. A química cerebral, a química física de um vencedor é diferente. Totalmente diferente. Então, como você se enxerga, reflete demais em como você faz as coisas. Então, quando eu olho a frase, já vencemos, eu falo, cara, já é só seguir o fluxo. Só seguir com força, com garra. Eu até tenho tatuagem aqui, que não sei se dá para ver, mas está escrito, seja forte e corajoso. Então, quando eu preciso de mentalidade, seja forte e corajoso. Quando eu estou com muito medo, seja forte e corajoso. Já vencemos, perdão, e seja forte e corajoso. Então, eu vou terminando nessas duas frases aí, Pedrão. Sabe? Porque é importante, cara. É importante. A gente tem que ter uma parada que a gente crê para que a gente possa suportar. O processo, às vezes, é de suportar. Né? Lembra do filme? Eu sou muito negócio de filme, tá ligado, Pedrão? Não sei se você assiste o filme do Rock.
Sim.
É, cara. E aquele negócio, não importa quão forte você bate. Importa o quanto você aguenta tomar e continuar. E ficar mais forte com aquelas porradas que você toma. Né, cara? Eu falo, quantas vezes já mandei mensagem pra você? Geralmente, Pedro, eu não sei o que é, tá acontecendo tal coisa. O que você acha que eu devo fazer? Me ajuda. Aí, pô, você vem com uma resposta assim, que eu falei, cara, simples, né? Por que eu tava com tanto medo? Por que eu tava tão assustado? Às vezes é essa falta de olhar pra gente e acreditar, né, cara? Sabe, pelo menos assim que eu tenho enxergado o mundo, Pedrão. Sim. E, cara, você falou de frase, eu lembrei, eu vi do outdoor que você colocou lá, né, lá no seu, lá em New York, lá, cara. É, eu falei, cara, sabe, aquilo virou uma inspiração pra mim. Falei, cara, quero fazer esse negócio aí. Eu só não sei, assim, vou fazer do casal, mas eu queria colocar alguma coisa do Luizão lá também, sabe?
Sem graça, falei, pô, velho. Bora, pô, tem que botar.
Eu falei, cara, que louco, né, velho? Mas é legal, é ambiente, cara. Ambiente, Pedro. Ambiente certo, lugares certos, pessoas certas. Né? É isso, cara.
Maneiraço.
É a tríade.
Luiz, se você pudesse voltar no tempo, cara, e falar lá com aquele Luizinho do passado, dar um conselho pra você mesmo, na época que você tava começando, cara, qual conselho você daria?
É fácil, cara, a resposta. É fácil. É, buscar mentores, cara. Busque mentores. Mas não busque mentor só pela qualidade técnica, não. Sabe? Busque mentores que você olha pra ele com carinho, com respeito, com identificação, com inspiração, com verdade. Sabe? Porque conhecimento técnico todo mundo tem, cara. Tem muita gente que tem bons conhecimentos técnicos por aí, mas você olhar para o mentor com carinho, com respeito, com identificação, com um verdadeiro amor, assim, de falar, cara, eu admiro a vida desse cara, eu agradeço pela vida desse cara. Eu sei que esse cara se importa, eu sei que ele me entende na tristeza e na alegria. Então, porque o mentor, assim, por isso a gente está trocando ideia aqui, vai parecer clichê, é óbvio que eu estou falando aqui, mas o mentor, ele economiza. Porque quando você entra numa parte que você não conhece, é um labirinto. E pode demorar muito, ou pode ser rápido e menos indolor. Não quer dizer que vai ser indolor, vai ser menos indolor. Se tem alguém que você conhece, que conhece o labirinto, e que mais ainda, cara, você vai ter o prazer de andar com ela dentro do labirinto. Porque pode ser que demore dias, pode ser que demore anos. Será que você vai ter prazer em andar com essa pessoa ali dentro do labirinto, de acompanhar ela, de conhecer ela, no lado família, no lado pessoa, no lado humano, que nós somos humanos, cara. Independente de lançamentos digitais, de recorrência, somos seres humanos. Somos pessoas sociáveis, né? E o que a gente busca é essa aceitação. Então, eu diria para as pessoas isso, Pedro, resumindo a volta que eu fiz aqui, a volta no Japão, mas no sentido assim, busquem mentores, mas busquem mais ainda se identificar com o mentor, se inspirar no mentor, olhar para ele no sentido de te fazer sentir-se melhor ou fazer acreditar que você pode. E isso não são todas as pessoas que têm dentro de si. Infelizmente, não são. Sabe? Esse lado de você olhar e, cara, essa pessoa me faz sentir melhor, essa pessoa me faz sentir aceita. Você entendeu? A gente já participou de muita coisa, de muitos grupos, mas nem todos a gente se sentia aceito, cara. Nem todos a gente se sentia completo, nem todos a gente se sentia em família. Né, eu brinquei, lembrei do Vin Diesel agora lá do Toretto, né? Família! Nem todos a gente sente que a gente tá numa mesa em família. Tá ligado? Esse sentimento aí que eu acho que te empolga pra vencer. Porque daí você quer dar orgulho pro seu mentor. Você quer falar, cara, eu quero ser um case de sucesso pra ele. Não é só por ele, mas é por mim também. Sabe? Então essas são os pontos que eu acho que deveriam ser observados aí, que eu falaria pra mim lá atrás. Busca um mentor, cara. Porque eu tentei muito tempo sozinho, Pedro. Entendeu? Eu falei, que isso? Ninguém sabe de nada, eu que sei, rapaz. O negócio é meu. Entendeu? Entendeu? É a pior cagada que a gente faz. Você perde dinheiro, o tempo se machuca. Mas...
Ô, Luiz,
pessoas que ainda optam, né?
Você lida com muitas pessoas que estão buscando cumprir um determinado objetivo, né? No seu programa... Né, seus alunos, eles estão todos ali caminhando em busca de um objetivo, que é passar no concurso e tudo mais. E, obviamente, existe muita similaridade, né, seja com qualquer objetivo que alguém queira alcançar. Né? Nesse caso, para alguém alcançar o objetivo de passar num concurso, ou, sei lá, correr uma maratona, ou começar um negócio, são objetivos e que dependem de comportamentos. Né? E eu sei que você trata muito desse aspecto, né? Do comportamento, da disciplina. É importante que a pessoa tenha uma disciplina de estudos, né? Para que ela possa concluir aquele objetivo. O que, que você vê nessa tua experiência de, pô, muitas pessoas sendo aprovadas e cumprindo o objetivo, que faz diferença entre as pessoas que têm sucesso e que chegam e que alcançam, né? Seja o objetivo... que você propõe no seu programa, ou outros objetivos que você já viu pessoas concluir, e as pessoas que fracassam, cara. O que, que você vê de comportamentos, de habilidades que são diferentes em relação a esses dois tipos de pessoas, entre os que têm sucesso e os que ficam pelo caminho?
Tá. Só para pontuar, hoje são mais de 10 mil alunos e 2 mil pessoas só na recorrência.
Tá.
Tá. Então, a gente já passou de 2 mil pessoas só na recorrência.
Muito bom.
E o que eu vejo das pessoas que têm sucesso no concurso público, das pessoas que não têm, chama-se comprometimento. A pessoa, ela está comprometida, ela comprou aquela ideia. Mas para ela comprar a ideia, ela precisa acreditar. E para ela acreditar, é onde a gente começa a ter que mexer na programação mental dessa pessoa. E o cérebro, muitas vezes, não tem a capacidade de distinguir o que é real do que não é real. Então, eu tento fazer com que as pessoas, mesmo ainda sem atingirem aqueles resultados, possam sentir qual é o gosto de uma vitória. Entendeu? Qual é o gosto de uma conquista? Como é se ver? Como é imaginar? O abraço... Eu sempre... Isso aí no meu lançamento, eu faço isso. Eu falo, cara... Quem é a primeira pessoa que você vai abraçar no dia da tua posse? Você assinou lá, você vira para trás e essa pessoa tá vindo. Quem é essa pessoa que tá vindo? O que ela significa para você? Quantos segundos vai durar esse abraço? Quais as palavras serão ditas no ouvido dela? E quando a gente faz esse exercício, muita gente acaba chorando porque vem na lembrança da pessoa... Pessoas que já às vezes não estão aqui. Não estão mais aqui. Então, e aí a pessoa começa a se emocionar, ela chora, ah, meu pai, mas ele não tá mais aqui. Então, a gente começa a entender que vencer pode ser a chegada, mas o ponto de partida chama-se razão. E a razão de qualquer ser humano está relacionado com pessoas que elas amam, que elas querem dar orgulho, que elas querem proteger, que elas querem inspirar. Então, se você entende que uma pessoa, ela tendo razão para fazer algo, você precisa conduzir ela até essa razão. Eu não mostro para essa razão está dentro dela. Eu conduzo ela até entender qual é a razão, qual é o grande porquê. E eu até lembro do Revolução da Recorrência, se não me engano, uma das aulas tem a indicação desse livro. Qual é o seu grande porquê?
Uhum.
Então eu faço isso com elas, Pedro. É a partir do momento que elas têm uma razão, que elas têm um grande porquê, que elas sabem quem elas são, elas têm o combustível para continuar na estrada. Porque vai precisar de combustível, cara. Vai precisar de combustível. Eu não sei se você lembra daquele filme De Volta para o Futuro.
Lembro.
Eu tô ficando velho, cara. Se você que tá assistindo esse podcast lembra desse filme, é porque você também tá ficando velho. E tinha um cara lá chamado George McFly. E o George McFly tinha um carro, né? Esse carro era o DeLorean. E o DeLorean era abastecido com lixo. Era abastecido com lixo. Pra ele dar partida, eles pegavam o lixo, abriam a tampinha em cima e jogavam ali. E o que eu faço muito com os alunos mentorados. Eu falo, olha, vamos pegar os lixos que jogaram em você, vamos converter eles em combustível. Igual o DeLorean. Para que você possa ir lá no futuro. Ou voltar no passado e consertar. Porque a gente não muda o que passou. Mas eu posso ressignificar. E se eu tenho esse poder, eu ressignifico o que passou. Eu não posso viver do futuro porque isso vai me causar ansiedade. Mas eu posso me preparar para ele. E saber que ele vai chegar. E que eu tô tendo uma chance de me preparar para quando ele chegar. Então, Pedrão, para concluir, não sei se eu fui muito aberto, é isso que nós aqui do QG Concurso fazemos. Com cada aluno, cara, com quem nos dá a oportunidade de trabalhar isso na cabeça da pessoa. Porque não é fácil, cara. Não é fácil. É. Acho que eles sofrem tanto quanto a gente no digital. Nesse sentido.
É verdade, cara. É um desafio, né? E, total. Luizão, pra gente fechar esse tempo aqui, já quero de antemão agradecer aí seu tempo, agradecer sua disposição de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história, suas vitórias. Aí, ó. Mestre da recorrência, muito bom. Daqui a pouco tá chegando a próxima.
Amém.
E eu queria que você desse, Luiz, um conselho para esse cara que é um profissional liberal, é uma pessoa que preza pelo seu serviço, é uma pessoa que tem se dedicado na sua carreira aí para se desenvolver, vê no digital uma possibilidade, escuta o nosso podcast, mas ainda não deu passo, cara. Ele tá flertando com o digital e ainda não deu passo. O que que você diria para essa pessoa, cara?
Cara, ele tá dando uma bobeira tão grande para ele e para as outras pessoas, porque o digital faz a gente atingir muita gente, cara. Você consegue atingir muita gente, e muita gente que tá precisando de você, que tá precisando da sua habilidade, do seu talento. Então, quando o cara não entra, o cara tá demorando, pode ser que, cara, ele poderia... Ô, Pedrão, vou falar uma coisa que é meio pesado, tá? Mas, às vezes, cara, tem um cara lá do outro lado do país que, se aprendesse aquilo que ele ensinaria, poderia ter uma virada de chave na vida. Poderia evitar uma tragédia, sabe? Ele poderia salvar alguém ensinando aquilo que ele sabe. E eu penso que um dia a gente, quando... Eu penso muito, um dia que eu chegar na frente do meu Criador, eu vou me entender com ele pelas coisas que eu não fiz. Não pelas coisas que eu fiz somente. Então eu falo pro cara, dá o passo, cara, pensando no próximo, não em si mesmo. Lógico, tem que pensar em si. Porque, cara, os ganhos são... Não só ganho monetário, mas o ganho de crescimento que esse cara vai ter quando ele for pro digital, porque o digital vai exigir dele ser uma pessoa melhor a cada dia, já é gigantesco.
Uhum.
Mas o ganho que ele vai ter, cara, transformando outras vidas, é maior ainda. É maior ainda. E quando a gente transforma uma vida, como a gente salva uma vida, e eu vou te dizer isso, por que eu falei que eu achei isso pesado? Porque, cara, já recebi inúmeras mensagens de indivíduo que falou, tava pensando em suicídio, cara. Tava pensando em suicídio. Tava pensando em botar um fim, eu não via saída. Eu não via saída, eu tava perdido. E aquilo foi me corroendo por dentro. E aí a tua mensagem tocou meu coração.
Uau.
Então, cara, a gente não pode ser egoísta. Se o cara não der o passo pro digital, não tô falando que ele tem a obrigação de fazer isso. Mas ele tá sendo, na minha visão, tá, Pedro? Rasgando o verbo aqui. O cara tá sendo egoísta. Ele tá pensando somente nele. Entendeu? Porque se você sabe que você tem um talento, se você sabe que você tem um dom, é aquela parábola dos talentos, cara. Você vai enterrar? Divide, cacete. Desculpa o palavrão, tá? Divide, pô. Porra, cara. Você vai enterrar, bicho. Covardia, egoísmo. Sabe? Sabe? Ah, mas e se eu perder? E se eu, se eu tropeçar? Amigo, um bebê tem mais coragem que você. O bebê, ele cai, tropeça, ele continua. Ele enfia o dedo na tomada, toma choque e vai botar o dedo de novo muitas vezes. Um baita de um adulto barbado tem medo de errar, tem medo de se estrupiar. Cara, muitas vezes o cara tem que entender que no negócio de empreendedorismo, no business, muitas vezes você vai perder para ganhar. A matemática não é exata. Muitas vezes a matemática não é exata. Então daria esse recado pro cara. Para de ser egoísta, sabe? Para de ser individualista e vai dividir teu talento com o mundo, cara. Vai se juntar a pessoas que vão ajudar você a fazer isso aí. Para de frescura, para de bobeira. Entendeu? Era isso que eu ia dizer pro cara, Pedrão. Não sei se ele ia gostar do que eu ia falar, não, mas eu ia falar isso aí, cara.
Muito bom, Lynch. Muito bom. Maravilha, cara. Que legal. Cara, que legal ter esse tempo aqui com você. Muito bom. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí por você tá aqui com a gente, tá bom? Aí, ó.
Olha
a Chloe. Apareceu aqui, ó.
Aí a Chloe.
Aí, ó. Apareceu no podcast.
Ah, o tio conhece essa aí, hein? É essa mesmo? O tio conhece, viu? Inclusive, o tio teve que usar a orelha dela na Disney. O tio foi obrigado a usar as orelhas da Minnie.
E fechamos, meu amigo, esse podcast com a princesa Chloe e com seu tempo aí. Obrigado, Luiz. Tamo junto, cara. Tamo junto, meu querido. Muito bom. Tá? Deixa suas considerações finais aí e a gente fecha esse tempo.
Galera, queria agradecer a você que me ouviu até aqui, que tem ouvido o Pedro, sabe? Que tá aí nessa tribo que não para de crescer. E acredito em você, cara. Vai pra cima, entendeu? Não só você, mas nós que já estamos dentro dessa tribo, a gente precisa de você para que a gente possa se inspirar com pessoas que estavam com medo, que estavam inseguras e romperam isso aí, cara. Não se ache menor que ninguém, não. De verdade, tá? Entenda, cara. Que só estamos em fases diferentes, é só isso. Demorou para entender isso aí. Quem, a gente, quando fica velho, fala assim, nossa, como eu gostaria de saber isso anos atrás, se eu soubesse de tudo isso anos atrás. Então, para de ser no cego e escuta quem já passou por isso. É isso, obrigado, cara.
Muito bom, muito bom. Seguimos juntos, meu querido. Fechamos aí nosso tempo. E você que está assistindo a gente, tudo que você precisa fazer agora é tirar um print dessa tela e compartilhar nas suas redes sociais aí. Marca aí, marca o quê? QG Concursos ou Luiz Costa?
O meu é @ Luiz com S Costa QG, e a empresa, né, a família chama QG Concursos, cara. Marca a gente lá que, e o que eu puder ajudar, se vocês quiserem trocar ideia comigo, tudo que eu tô falando aqui com vocês, cara, é real. Então, assim, pô, às vezes, vai lá, meu. Ô, Luiz, é verdade mesmo? Pô, eu vou falar pra você, e espero encontrar vocês aí nos eventos que o Pedro faz aí, boa, que a gente tá lá batendo carteirinha, pra você poder escutar as histórias legais que eu conto nos eventos. Do
Pedro, é legal. Do Bernardo.
Bernardo, se o Bernardo soubesse tudo que ele fala dele, ele estaria processado.
Muito bom, muito bom, maravilhoso. Então, cara, e se você gostou desse episódio, compartilha com 5 amigos. Se você não gostou, compartilha com 5 inimigos. Mas leva essa mensagem mais longe e a gente segue junto. Beleza? Grande abraço e valeu! Até o próximo episódio!